Vamos para o próximo assunto em destaque. Agora a gente vai falar um pouco sobre a área de física, pesquisa na área de física. Os aceleradores de partículas estão entre os maiores instrumentos científicos já construídos. O maior deles, o Large Hadron Collider, o LHC, localizado na fronteira entre Suíça e França, possui 27 quilômetros de circunferência. Vejam só, atinge uma energia, deixa eu ver se eu sei dizer aqui, 13 teraelétron-volts. 13 teraelétron-volts. Uma loucura, né? São 14 mil vezes a energia de um próton em repouso. Bem, nos laboratórios e centros de pesquisa ao redor do mundo, esses aceleradores, eles são utilizados no estudo das partículas e das forças fundamentais que constituem o universo. Bom, mas a importância deles não está restrita apenas à pesquisa acadêmica propriamente dita, mas a outras aplicações em áreas como medicina, área de esterilização de alimentos, inspeção de cargas, indústria eletrônica, de materiais, arte e até arqueologia. A gente vai entender direitinho o que é esta área de pesquisa, de estudos, e o que é que os tais aceleradores de partícula podem trazer de tecnologia, de avanços para a sociedade. Eu converso agora com a professora Mary Ellen Caetano de Souza. Ela é pós-doutoranda do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Mary Ellen, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal. Como vai?
Olá, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio USP conversando com vocês, falando um pouco sobre os aceleradores de partículas e as aplicações que eles possuem.
Exatamente, você inclusive fez uma apresentação recentemente na Campus Party sobre esse tema. E por que que é tão importante para essa moçada, para esse pessoal da tecnologia, saber exatamente que alcance tem os estudos e as pesquisas com os aceleradores? Explica para a gente o que são exatamente os aceleradores de partículas. Eu falei muito rapidamente, mas você vai dar detalhes para a gente.
Sim, eu fiz uma apresentação na última Campus Party, que aconteceu aqui em São Paulo no final de janeiro, começo de fevereiro. E a ideia foi mostrar para o público que os aceleradores de partículas, eles não estão restritos à pesquisa que é feita dentro da universidade, nos centros de pesquisa. Aliás, como a maior parte das pesquisas, não é? Muitas vezes a gente pensa que a pesquisa feita dentro da universidade fica restrita, mas isso não é verdade. Ela sempre acaba tendo benefícios direto, influenciando diretamente a vida das pessoas. Então, tentei mostrar isso para o público da Campus Party. Você me perguntou o que são, né, os aceleradores de partículas. Então, eu vou falar rapidamente. Os aceleradores, eles são instrumentos que produzem um fluxo de partículas, um número muito grande de partículas, que deve seguir uma determinada direção. Além disso, o acelerador também fornece uma grande quantidade de energia para essas partículas até que elas atinjam velocidades próximas à velocidade da luz. E graças a essa energia tão grande, a gente consegue realizar diversos experimentos e descobertas científicas, mas também utilizar os aceleradores de partículas em várias aplicações, como você citou, na medicina, na indústria e até mesmo na análise de obras de arte.
A utilização mais direta dele, mas qual é a principal utilização dos aceleradores de partícula?
É difícil falar em uma utilização principal. Uhum. Eu diria que a utilização mais conhecida é para pesquisa científica, por causa dos grandes aceleradores, como o LHC, que é um instrumento que, como você mesma disse, tem 27 quilômetros de circunferência. Então, o tamanho desses aceleradores e as descobertas científicas chamam bastante a atenção, como, por exemplo, em 2012, quando foi descoberta uma partícula extremamente importante para a física teórica, o bóson de Higgs, e ficou conhecido popularmente como partícula de Deus. Os aceleradores, eles também nos permitem realizar pesquisas sobre o universo primordial, o universo logo depois da explosão do Big Bang. Então, esse tipo de utilização dos aceleradores acaba sendo o mais conhecido. Mas fora da universidade, existem milhares de aceleradores de pequeno e médio porte, aceleradores que muitas vezes ocupam só uma sala ou até mesmo instrumentos menores, que têm muitos usos na indústria eletrônica. Por exemplo, para modificação das propriedades de materiais semicondutores para fabricação de chips, de criação de circuitos integrados que são utilizados em computadores, smartphones. Então, muitas indústrias da área de eletrônica utilizam aceleradores de partículas com essas finalidades.
Interessante. Na medicina, por exemplo, que é uma área que chama bastante a atenção. E a gente tem falado muito de temas, né, que estão entre essa interseção de física e medicina, saúde, prevenção de doenças. Como é que a gente pode reconhecer aí os aceleradores de partícula nessa área?
Sim, os aceleradores de partículas, atualmente eles são mais utilizados para a produção de substâncias que a gente chama de radioisótopos. Uhum. É uma substância química que é utilizada, a pessoa ingere essa substância para realizar exames de diagnósticos não invasivos, como, por exemplo, a cintilografia para detectar câncer. Outra utilização dos aceleradores de partículas é para a esterilização de instrumentos médicos. Os aceleradores, eles conseguem esterilizar o material sem aquecer. Então, por causa dessa propriedade, a gente consegue esterilizar materiais plásticos, como catéteres ou até mesmo band-aids que a gente utiliza para em algum ferimento, né, no dia a dia. E uma aplicação que vem sendo bastante estudada nas últimas décadas e que a gente gostaria muito de ampliar é a utilização dos aceleradores de partículas para o tratamento do câncer, que é chamado de hadronterapia.
Olha que interessante.
Isso. A hadronterapia, ela pode substituir a radioterapia convencional. E quando você utiliza um acelerador de partículas no lugar da radioterapia convencional, é possível eliminar o tumor cancerígeno com mais eficiência e praticamente sem causar danos às células saudáveis. Então, a hadronterapia, ela apresenta muitas vantagens com relação à radioterapia convencional.
Mas está em teste ainda, Meirelle? Em teste ainda? Não está sendo aplicada?
Olha, ainda existem algumas discussões, os resultados são muito promissores. Os centros de pesquisa, os hospitais que utilizam a hadronterapia, no levantamento que eles fizeram, mostra que quando o paciente é tratado com a hadronterapia, ele tem um tempo de sobrevida e uma qualidade de vida melhor do que quando ele é tratado com a radioterapia convencional. Mas ainda precisam ser feitos mais testes. Uhum. A grande barreira para a hadronterapia atualmente é o custo. Esse é um tratamento muito caro. O equipamento custa cerca de R$400 milhões. E a gente estima que o custo do tratamento para cada paciente gira em torno de R$75 mil.
Ai, é muito elevado.
Uhum. Sim, é muito elevado. Por isso que só existem cerca de 4 hospitais e centros médicos ao redor do mundo que utilizam a hadronterapia para tratamento do câncer. Infelizmente, a gente não tem nenhum hospital aqui no Brasil que utiliza esse novo tratamento contra o câncer. Uhum, mas a gente espera que num futuro próximo seja possível reduzir esses custos e ampliar a hadronterapia, que vem mostrando resultados muito promissores para o tratamento do câncer.
Muito interessante, porque teria uma aplicação importantíssima. Na indústria, por exemplo, você já falou da indústria eletrônica, né? Falou da indústria de materiais, falou pra gente também. Inspeção de cargas, olha só, fiquei pensando como é que ela pode ser utilizada na inspeção de cargas.
Sim. Os aceleradores, eles podem ser utilizados na inspeção de cargas de uma maneira semelhante ao que é feito com os raios-x nos aeroportos, que examinam a nossa bagagem. Mas os aceleradores, eles são muito mais eficientes do que esse raio-x convencional. Usando um acelerador de partículas, é possível inspecionar a carga que está sendo transportada em um caminhão ou em um trem dentro do próprio veículo. Ou seja, a gente não precisa descarregar, tirar a mercadoria do veículo para inspecionar. A gente inspeciona a mercadoria dentro do caminhão, dentro do trem, dentro daqueles containers de metal enormes que são transportados por navio. Então, é uma inspeção muito mais rápida, muito melhor do que é feita com raio-x convencional e mais segura, até porque você não precisa abrir os containers para poder inspecionar a carga. Então, é uma aplicação bastante interessante para a área de segurança nacional.
Interessante, muito interessante, além de arte, arqueologia, acho que para determinar os materiais também, o tempo, né, da peça ou de arte ou arqueológica.
Isso mesmo. Na área de arte e arqueologia, os aceleradores eles podem ser utilizados para determinar os materiais que compõem aquele objeto, as fórmulas que foram usadas na produção desse objeto. A gente consegue, conhecendo melhor os materiais, determinar qual seria a melhor maneira para preservar esse objeto de arte, esse artefato arqueológico, e também fazer a datação arqueológica, descobrir quantos milhares de anos possui um artefato arqueológico que foi descoberto. E os aceleradores, eles são bastante versáteis. A gente pode usar os aceleradores para estudar vários tipos de objetos diferentes, desde joias, materiais cerâmicos, materiais de vidro, metais, estátuas, pinturas, ou seja, ele é muito versátil. E o mais importante é que ele consegue analisar a obra de arte, o material arqueológico, sem destruir. É uma análise bastante precisa e não destrutiva, o que é muito importante quando a gente está lidando com esse tipo de objeto.
Incrível as aplicações possíveis desses aceleradores de partículas. Agora, como você já disse, são objetos caros. Quer dizer, tem esse que é o maior do mundo. Imagino que vários cientistas participem das pesquisas nesse LHC, que está lá na fronteira da Suíça com a França. Que participação o Brasil tem nisso? Eu gostaria de saber. E as pesquisas aqui na universidade. A gente está falando de objetos grandes, né?
Sim. Os aceleradores utilizados para pesquisa científica, principalmente as pesquisas nas fronteiras do conhecimento, como a gente costuma falar, são esses aceleradores de grande porte. E eles exigem cooperações internacionais que envolvem centenas, até vezes milhares de pesquisadores, não é? Para conseguir colocar um equipamento desse porte, não é? Do porte do LHC em funcionamento. No Instituto de Física da USP, nós temos um grupo de pesquisadores que trabalham em colaboração com o LHC, analisando os dados experimentais que são produzidos lá. E eles também estão desenvolvendo um chip que vai ser utilizado em um dos detectores do LHC, que vai entrar em funcionamento em breve. Então, esse chip está sendo desenvolvido aqui em São Paulo, com coordenação dos pesquisadores do Instituto de Física.
Olha só que interessante. E você tem um trabalho sobre método de controle de caos que melhora o processo de aceleração de partículas, permitindo que o sistema atinja uma condição ideal, né, para essa aceleração. É um estudo, é um trabalho que você já vem realizando, Mirelle.
Isso já é um trabalho que eu faço há alguns anos. Eu trabalho com essa parte de funcionamento do acelerador de partículas. Então, eu estudo o comportamento das partículas dentro do acelerador e pesquiso métodos que melhorem o processo de aceleração, façam com que as partículas atinjam uma energia maior dentro do acelerador, e tudo isso sem permitir que o comportamento das partículas se torne caótico. O que quer dizer? Quando as partículas se tornam caóticas, cada uma acaba apresentando um comportamento diferente, uma velocidade diferente, e isso reduz a eficiência do equipamento. Então, o interessante é fazer com que todas as partículas tenham o mesmo comportamento, todas mais ou menos com a mesma energia, a mesma velocidade, todas sigam uma direção determinada, não atinjam as paredes do equipamento para não causar danos. Então, esse é o meu trabalho, buscar métodos que melhorem o comportamento das partículas e aumentem a energia dessas partículas dentro do acelerador.
Tá aí, portanto, um pouco dos estudos, pesquisas, de todo o conhecimento do Instituto, participação do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, no avanço na melhora destes aceleradores de partículas, maiores instrumentos científicos já construídos, e a participação, como contou a Meire Ellen, de físicos aqui da USP, num chip para funcionamento, esse Large Hadron Collider, o LHC, que fica lá na fronteira de 27 quilômetros de circunferência, fica na fronteira entre a Suíça e a França. Eu agradeço muito os esclarecimentos sobre o tema, a participação da professora doutora Meire Ellen Caetano de Souza, pós-doutoranda do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela atenção aqui conosco.
Muito obrigada a você pela oportunidade de falar sobre esse assunto.